All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo, podcast que vai entrevistar todas as nacionalidades do mundo. Depois de chegarmos ao episódio 50, vamos seguir em frente para batermos um papo com mais 50 estrangeiros, depois mais 100, enfim, tanto no formato de áudio, como vocês estão ouvindo por aqui, país por país, sem repetição, quanto no formato de vídeo, lá no canal do YouTube, de uma forma mais descontraída, sem um padrão definido, onde rola entrevista, às vezes comendo um prato típico, tomando alguma bebida típica do país, desafios, enfim, vamos, que o projeto está crescendo bastante. E voltamos a um país aqui da América do Sul, o país da vez é o Equador. Eu conversei com um equatoriano muito legal, o Jimmy Chaves Romero, ou Chaves Romero, que mora há alguns anos aqui no Brasil, e tivemos um papo muito bom, o Jimmy é super inteligente. Eu estou gravando esse episódio em um momento muito legal para o Equador. O sorteio do Mundial no Catar, a Copa do Mundo, acabou de acontecer e o Equador está no Grupo A e vai jogar na estreia, no primeiro dia, no dia 21 de novembro, contra os donos da casa, o Catar. Será o segundo jogo, né, do primeiro dia. Eu imagino que os equatorianos estão super felizes também, não só por estrear no primeiro dia do Mundial, mas também pela ótima campanha nas eliminatórias. Mas é com esse clima bem legal que a gente começa esse episódio. E antes das informações sobre o país, eu lembro que agora é possível classificar o podcast no Spotify com até 5 estrelas, caso você esteja ouvindo pelo celular. Então, se você puder me avaliar e achar que eu mereço 5 estrelas, eu fico muito grato por isso. Agora sim, vamos às informações sobre o país e depois de estarmos habituados, vamos ao bate-papo com o Jimmy.
Information about the country.
A República do Equador é um país com uma população de 16 milhões de pessoas. A capital é São Francisco de Quito, conhecida popularmente como Quito, mas a cidade mais populosa é Santiago de Guayaquil. Embora localizado na América do Sul, o Equador não faz fronteira com o Brasil. O outro país aqui do continente que não fazemos fronteira, a título de informação, é o Chile. E eu não falei com nenhum chileno aqui no TP Mundo, outro país que vai ser bem legal receber por aqui. O nome do Equador se refere à localização geográfica do país, na famosa linha imaginária, né, a linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério sul e norte. E a linha do Equador está exatamente no meio do país, ou seja, a metade do Equador está ao norte do hemisfério e a outra metade no sul. Essa denominação foi dada em 1830, depois que o território se separou da Gran Colômbia. E um parênteses aqui, eu falo um pouco o que foi a Gran Colômbia nos episódios da Colômbia e também da Venezuela. E isso tem total ligação com a bandeira desses países, que são muito parecidas, todas com a faixa amarela acima, o azul no meio e o vermelho abaixo, mas cada uma com uma particularidade. Quem viu o vídeo do desafio das bandeiras lá no canal do TP Mundo, entende do que eu tô falando, pois tivemos que desenhar de cabeça essas bandeiras, e embora pareça fácil, tem algumas pegadinhas ali. No caso do Equador, além das mesmas cores da Colômbia e Venezuela, tem um brasão nacional ao centro. Vocês conseguem visualizar a bandeira pela capa do episódio. A língua espanhola representa 94% do idioma no Equador, e entre os idiomas oficiais em comunidades nativas, que representam os outros 6%, estão o Quichua, o Shuar e 11 outros idiomas. O Equador é o lar de uma grande variedade de espécies endêmicas, muitas delas na Ilha de Galápagos. Essa diversidade de espécies faz do Equador um dos 17 países mais megadiversos do mundo, sendo considerado o país de maior biodiversidade do mundo por unidade de área. Inclusive, o inglês Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, teve a Ilha de Galápagos como um importante lugar de pesquisa. Ele veio à América do Sul a estudos para acompanhar uma biodiversidade diferente, e justamente pela geografia e diversidade do Equador, foi extremamente importante para Darwin comprovar a sua teoria da evolução. E olha esse dado, cerca de 15% das espécies de aves do mundo são nativas do Equador. As Ilhas de Galápagos são conhecidas como o principal laboratório vivo de biologia do mundo e são famosas pelas tartarugas endêmicas, que chegam a medir mais de 1,80m, a pesar 400 quilos, e esses animais podem viver até 170 anos. Que legal e que importante esses dados, né? Sobre a religião, aproximadamente 80% da população equatoriana é católica. Isso se dá muito pela colonização espanhola. Assim como os outros países da América Latina, tem um número muito alto de católicos, e lembrando que o Equador declarou a sua independência da Espanha em 1822. E para fechar os números sobre religião, os outros 13% são evangélicos, 5% não têm religião e os outros 3% seguem outra religião. Sobre a economia, o petróleo representa 40% das exportações do país e contribui para a manutenção de uma balança comercial positiva. O Equador faz parte da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, ao lado da Venezuela e de outros 10 países do Oriente Médio e da África. Além do petróleo, vale o destaque no setor agrícola. O Equador é um grande exportador de bananas, sendo o primeiro lugar mundial em produção e exportação. Outros produtos agrícolas que vale a menção aqui são cacau, camarão, cana-de-açúcar, arroz, algodão, milho, palma e produções de café, que também são significativas. E olha que interessante, o Equador é um país muito biodiversificado e tem um tamanho próximo ao estado do Piauí. E você consegue notar essa biodiversidade no modo que o Equador é dividido. Um país que nem é tão grande, mas é dividido geograficamente em quatro regiões, sendo serra, costeira, amazônica e insular. E para fechar, vamos às últimas curiosidades desse país tão interessante. Devido à localização do país no meio do mundo, entre aspas, o sol nasce às 6 da manhã e se põe às 6 da noite durante todo o ano. A capital Quito foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1978, por ter o centro histórico mais bem preservado e menos alterado da América Latina. E aquela clássica história e desentendimento sobre o chapéu, o famoso chapéu Panamá, que não é do Panamá, na verdade é do Equador. Ele é produzido no Equador, seu nome surgiu quando operários equatorianos trabalharam na construção do Canal do Panamá, usando esse tipo de chapéu, que é chamado localmente de El Fino. E mais um ocorrido que ajudou a corroborar isso foi quando o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, visitou as obras do Canal do Panamá com um chapéu desses. Daí o Panamá ganhou fama e todos conhecem o clássico chapéu equatoriano como chapéu do Panamá. Então agora, toda vez que você ver o chapéu do Panamá, você vai saber que, na verdade, ele foi feito no Equador. Espero que vocês lembrem do TP Mundo. Agora sim, agora que estamos devidamente ambientados, vamos ao papo com o Jimmy.
Interview with a foreigner.
Fala, Jimmy. Tudo bem com o senhor? Boa noite.
Tudo bem. Boa noite.
Obrigado aí pela participação. É muito legal falar com alguém do Equador.
Que bom que vamos poder ser um representante, né? Te agradeço aí pelo contato, Marcos.
Não, imagina. Vamos lá, Jimmy. Primeiro eu quero saber quanto tempo que o senhor está no Brasil e o que fez, né, de escolher o nosso Brasil para o senhor morar por aqui.
Olha, essa é uma grande pergunta. Na verdade, acho que mais que eu escolhi o Brasil, o Brasil me escolheu, né? Acho que isso foi uma realidade. Estou aqui já há 16 anos. Comecei aqui como... Eu vim por trabalho, por expatriação, né? Comecei lá, na verdade, são 17 anos, em 2004. E eu cheguei por um contrato de 2 anos. Eu trabalhava para uma multinacional holandesa muito grande. Eles me trouxeram, né? Com família, com cachorro, com tudo. E aí a gente veio muito, muito bacana na primeira experiência. Então, falaria que no comecinho eu cheguei com uma expectativa muito diferente, né? Se escutava de Brasil, eu acho que falaria que é o típico. Apesar de estar no mesmo continente, a gente tem uma divisão pela língua muito interessante. E acho que culturalmente também. Eu te falo por minha experiência em Equador, eu achava muito o Brasil... o típico que era uma samba e futebol, né? E Brasil é muitíssimo mais. Eu diria que os primeiros 2 anos foram anos de conhecer muito o Brasil, foram anos de turismo, né? O típico expatriado que chegava, tinha um contato com latinos, né? A gente esperava voltar, então todo o meu círculo ainda estava ao redor do que era a cultura latino-americana. A gente fica com muitas saudades, muitas comidas, coisas assim, né? Reuniões no final de semana, até que um gestor meu, um amigo... um amigo, né, com toda a gestão aí, ele falou, você tem que conhecer brasileiros. E isso foi uma diferença absoluta. Conhece o brasileiro, você começa a viver a cultura de verdade, né, a conhecer a comida, a conhecer os lugares onde tem desconto. Eu brinco muito que tem um imposto ao sotaque. E se eu pergunto quanto custa, custa um pouquinho mais sempre. Então, começa a conhecer lugares bons, lugares mais bacanas, a saber onde comer comida brasileira de verdade, né? Saber qual é a diferença cultural que existe. E isso fez uma diferença absoluta. Eu tive a oportunidade, pelo meu próprio trabalho, de trabalhar em várias regiões, né? Eu sempre morei aqui em São Paulo, mas eu viajei muito para o Nordeste. Eu falo que quando cheguei no Nordeste foi impressionante, porque o sotaque era muito diferente. Eu já morava aqui 1 ano e meio. Eu falava, não, eu já falo português. Mentira, não falava nada, né? Cheguei lá e não conseguia entender, ao ponto que com a pessoa que trabalhava em logística, eu terminei falando em inglês, porque não conseguia entender o sotaque, era muito, muito carregado, né? Até que depois, já com o tempo, fui entendendo e comecei a entender também a diferença cultural, né? Dentro deste Brasil, que é continental, a gente consegue ver una diferencia súper grande, conocer también la cultura nordestina, esto era en Pernambuco, en Recife específicamente, más una experiencia espectacular. Y gracias a eso también conseguí viajar, trabajé un poquito en Manaus, trabajé en el sur, ¿eh? También el sur totalmente diferente. Entonces, fueron experiencias que fueron enriqueciendo un poco. Cardápio, gusto mucho de comida, entonces comencé a experimentar platos diferentes, a conocer culturas diferentes. Y como latinoamericano, te falo que estaba realmente fascinado con todo eso. Mas eso comenzó solo después de, te falaría, unos 2 años y medio, 3 años, que comencé a tener experiencias diferentes y conexiones diferentes con la cultura. Gracias a la oportunidad de viajar, gracias a falaría, el contacto que tenía con ese pueblo diferenciado. Y ahí fui construyendo un poco esa cultura un poquito más brasileira. Mas fue muy divertido. No comencé, yo te falaría que fue una experiencia un poco chocante, ¿no? São Paulo, una ciudad, una metrópoli. Fuera de Brasil, acho que São Paulo es una metrópoli que es global. Una ciudad muy fuerte, muy agresiva, muy generosa también. Acho que tiene una capacidad única de se conectar con el mundo, ¿no? Conseguí vivir esas partes, ¿no? Conseguí vivir un poco la diversidad cultural que tiene São Paulo. Todavía, como te falo, una metrópoli, ¿no? No tengo duda que tengo gente de todas las culturas. Ya conocí gente de muchos países aquí en São Paulo. Conocí expatriados. Por ser expatriado también conocí expatriados de muchas nacionalidades. Te falo que muchos de ellos pasaron por la misma experiencia que yo pasé. Primero que mi familia adoró Brasil. Un país muy fácil de se acostumbrar. En Brasil tiene una comida muy buena, un clima muy bueno. Las personas son muy receptivas. Entonces no es difícil se acostumbrar.
Legal, gostei bastante da sua introdução, apresentação. E é sempre muito gostoso, né, entrevistar os estrangeiros e ouvir o que eles falam do Brasil, principalmente, né, o senhor falou de São Paulo, eu sou daqui de São Paulo, então, bem gratificante. Então, vamos só falar sobre a relação com o Brasil antes de você vir para cá. Porque o Equador, assim como o Chile, são os únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Eu acho que isso vai deixar o nosso papo aqui até mais legal, porque já conversei com pessoas da Colômbia, da Argentina, da Bolívia, do Peru, e as pessoas têm uma relação com o Brasil muito forte, né? Uma influência brasileira muito forte. E eu queria saber o que é falado do Brasil no Equador e qual é a influência também dos Estados Unidos, né? O Equador está bem perto ali dos Estados Unidos. E eu sinto até que a Colômbia também tem uma influência bem forte dos americanos. Assim como todo o país do mundo, mas enfim, eu sinto que é um pouco mais forte por lá. Então, conta um pouco aí dessa influência e relação com o Brasil antes de vir para cá.
Olha, vou te falar minha percepção, tá? Minha percepção. Eu quando eu morava em Equador, como te falei, nossa referência era muito futebol, né? Então, tinha alguns brasileiros que jogavam no campeonato equatoriano. E sempre foram muito respeitados. Eu me lembro muito, eu cresci com a cultura do futebol, né? Apesar de Equador não ter um futebol privilegiado como tem Brasil, mas tem muitíssima conexão, o esporte nacional. E sempre teve essa relevância. Então, eu me lembro muito do Mundial do 82. Eu também chorei junto com meu pai porque o Brasil não ganhou. A gente achava que o Brasil ia ser campeão, né? E isso foi uma coisa muito interessante quando eu cheguei aqui no Brasil, porque eu consegui sentir exatamente isso, que fazia falta esse Mundial para o Brasil. E a gente seguiu isso muito de perto. Eu me lembro muito, por exemplo, os jingles que se usavam muito na rádio, né? A música dos 70, sabe? A música da seleção brasileira dos anos 70, né? Que eu escutava muito na rádio equatoriana. Então, eram alguns periodistas equatorianos que foram a os mundiais e escutaram a música e trouxeram, e depois eles usavam como um enganche para seus programas de rádio. Então, existia isso e eu não sabia que era uma música brasileira. Isso era mais interessante, né? Eu escutava muito e depois de muitos anos vim a descobrir aqui que existia essa relação. Mas, respondendo um pouco a tua pergunta, como que é a relação? Acho que a relação é muito isso, mas o que te falava, existe um preconceito, quizá, né? Porque existe uma cultura muito, muito americana. Depois de morar em Brasil, eu te falaria que a influência brasileira é muitíssimo mais europeia, né? Eu sinto uma influência da Europa muito forte, mesmo pela migração, pela comida, por exemplo, tem muita cultura italiana, tem muito português. Então, eu sinto, pelo menos o círculo que eu frequento, sinto muitíssimo essa influência europeia. Em Estados Unidos existe, desculpa, em Equador existe uma influência estadunidense muito grande, né? Uma cultura, inclusive por os produtos que chegavam, por toda a influência. Isso mudou com os anos. Ultimamente, depois de algumas fases políticas, um pouco mais de esquerda, eu, por exemplo, agora acabei de voltar de Equador, né? Eu vou todos os anos de férias, e eu vejo uma conquista chinesa muito grande. E você vê isso nos produtos, por exemplo, os carros. O parque automotivo, né, de Equador, uns anos atrás, era basicamente por carros americanos, Ford, Chevrolet. Agora você vê muito carro chinês, mas muito mesmo. Então, eu vejo uma influência cambiada. Mas a influência brasileira, eu te falaria que um pouco que o Brasil vendeu como cultura ao redor do mundo. O brasileiro é conhecido, e te falo porque eu já tive a oportunidade por meu trabalho de viajar ao redor do mundo, né? E às vezes as pessoas falam, você vem do Brasil, pensam que eu sou brasileiro, e eles gostam muito da alegria. E isso justamente é o que eu veia em Equador, né? A alegria do brasileiro, a gente pensa que o Brasil sempre está de festa. E não é bem assim, né? Também a gente tem algumas variações, mas eu acho que o positivismo é uma coisa que me surpreendeu muito. Eu já sentia isso, já tinha essa cultura, mesmo porque quando eu era adolescente conheci alguns brasileiros, né? Eu morava em um bairro onde tinha também alguns expatriados e alguns brasileiros eu terminei conhecendo. E a gente já sabia que eles eram um pouquinho mais otimistas, seria a palavra certa. Mas quando eu cheguei no Brasil, consegui ver esse otimismo, né? Então, eu vejo que o denominador comum do pessoal, apesar de que tem bastantes problemas, apesar que também existem queixas, acho que isso é normal, né? Não pode ser diferente. Mas eu sinto, sim, que o brasileiro tem uma energia positiva muito, muito forte. E isso já era uma percepção que eu tinha, não sei se para... Não poderia te falar que para o total da população. Acho que o total da população do Equador, perante o Brasil, tem um pouco mais essa ideia da samba, né? Da mulher muito bonita. Né? Ou seja, isso é uma coisa interessante, não sei se você já escutou. Quando eu cheguei no Brasil, uma coisa que me impactou foi justamente isso. Né? Eu falei, nossa, tem mulheres muito bonitas. E parece um comentário machista, mas não é. E o gestor, na época, falava, olha, eu acho que é uma questão de estatística. Porque o Brasil teve tanta migração, né? Eu já tinha viajado para o Nordeste, já tinha ido para o Sul, e ele me explicou, olha, no Nordeste teve muita migração africana, holandesa, então tem uma mistura, depois você desce um pouco, tem português, entre Espírito Santo, Rio de Janeiro, italianos que baixam para São Paulo, e você vai um pouquinho mais para o Sul, tem alemão, e aí tem uma mistura muito grande, né? O Brasil é uma mistura muito, muito generosa. Então ele falou, estatisticamente, alguma dessas meninas vai te gostar, porque, na verdade, tem muita variedade. Eu achei muito divertida essa história, né? De entender que a estatística era a diferença, mas acho que esse era ao final do dia era uma ideia que eu trazia como equatoriano, né? E uma coisa que me surpreendeu muito foi qual é a cara do brasileiro, sabe? Eu, por exemplo, se você vê, em Equador nós temos uma cara, né? Um pouco mais influenciada pelos indígenas, é uma mistura, né? Nós somos todos mestiços. Em Colômbia também tem isso, um pouco mais marcante, você consegue identificar. Mas Brasil tem, assim, milhões de caras diferentes, né? Desde japoneses, sabe, afro-americanos. Você pode encontrar qualquer tipo de diversidade que realmente faz uma... Então, eu gostei muito dessa história, eu gostei muito disso. E, eu falo, quando eu morava no Equador, eu não tinha essa visão de qual é a cara do brasileiro, sabe? Ou seja, eu pensava, qual é a cara do brasileiro? Não tinha isso. Mas depois, a gente vai entendendo um pouco que é um pouco diferente, né? Que você tem aqui uma mistura super grande, e isso que faz o país muitíssimo mais rico culturalmente, inclusive, né? Que tem uma conexão muito grande com diversas culturas que também são próprias das pessoas e pela migração que tem. Então, bom, voltando à tua pergunta, qual era a visão quando eu morava no Equador, te falo que era uma visão de um país que não era tão próximo. Eu acho que é uma diferença muito grande causada basicamente pela língua, né? A língua causou essa diferença, a língua fez com que ou sempre faz com que exista uma diferença. Eu te falaria que o brasileiro entende muito melhor o português. Quem fala português consegue entender um pouquinho melhor o espanhol. Mas quem fala espanhol pela fonética, existe certa fonética que é um pouco difícil de capturar, né? E aí a gente termina não entendendo muitas palavras. Apesar que, se você lê, são parecidas ao espanhol, podem ser até podem ser capturadas, mas a gente não consegue entender muito bem. Então, isso cria uma barreira diferente. Mas sempre o Brasil é um atrativo, né? todo mundo te fala um sonho de consumo, viajar para pelo menos conhecer Rio de Janeiro. Acho que um sonho de consumo de qualquer estrangeiro, te juro que cada vez que vem um familiar, eu vou parar em Rio, gosto também muito, então Rio é uma obrigatória. E também para conhecer o Carnaval, né? Que acho que é um espetáculo gigantesco, um espetáculo global. Então acho que são os atrativos que realmente terminam sendo super grandes. E em um terceiro ponto, te falaria que a comida. Algo que faz famoso muito o Brasil é a picanha, né? Ou seja, a carne. A qualidade da carne no Equador não é tão boa. Por quê? Porque você tem o gado que ele cresce na altura. E na altura ele não se oxigena bem, ele não tem... não tem a mesma quantidade de comida e de espaço para crescer, como, por exemplo, aqui no sul, né, que é uma coisa espetacular. Então, a qualidade da carne é diferente. A gente brinca que para ser vegetariano aqui no Brasil isso é muito difícil. Em outros países é mais fácil. É muito difícil. Então, gira um pouco em torno a isso. Vejo isso também nos Estados Unidos, né, com algumas churrascarias que foram para lá, o pessoal... Sempre que vem aqui, eu recebo muitos estrangeiros pelo meu trabalho, eles querem ir a uma churrascaria. E justamente, famosa, né? A qualidade da carne, a forma de ser feita, realmente é espetacular.
E até aproveitando, eu faço sempre a parte 2, né? A gente está conversando aqui no formato de áudio, e depois eu chamo o estrangeiro para vir aqui na minha casa, então a gente faz um vídeo comendo um prato típico do país da pessoa. Qual que é o prato mais comum no Equador, que você pode já falar aqui, mas no vídeo o senhor pode preparar aqui, eu te ajudo?
Olha, Marcos, se eu te falar sobre um prato, eu vou ganhar muitos inimigos no Equador. E te falo porque o Equador é um país pequeno, né? Você sabe, muito pequenininho, mas tem muita diversidade cultural também. Então eu te falaria que tem duas grandes divisões, a comida da costa, que é comida basicamente de marisco, que o Pacífico tem um marisco espetacular, frutos do mar, me refiro, né? Espetacular. A qualidade do fruto do mar é realmente muito boa o ano inteiro, né? E pela proximidade que tem da costa, né? 2, 3, 4 horas, ou seja, está na serra, então você tem muito fluxo comercial de frutos do mar. Então, frutos do mar é realmente... São feitos milhares de pratos. Então, tem o ceviche que... Na verdade, a gente... Eu vejo que existe muita promoção de Peru, né? O ceviche peruano. Mas o ceviche se estende desde o norte de Chile até o sul da Colômbia. Se você vê, Equador tem ceviche, o sul da Colômbia tem ceviche, o norte de Chile tem ceviche. E são feitos de diferentes formas. Mas, basicamente, o fruto do mar, na preferência cru, né? Às vezes cozido só com limão. E preparado de diversas formas. Então, existe, sim, uma diferença bem interessante. Na serra, eu falaria que existe uma comida que é muito parecida com a comida mineira, né? Muito condimentada, porco muito utilizado, sobretudo na minha região, aí em Quito, na província de Pichincha, né? É muito tradicional a comida com porco. A batata é realmente muito boa, de muito boa qualidade pela altura. No centro do país você tem o mote, que é um derivado do milho, que também é espetacular. No sul do país, em Loja, que se escreve como Loja, né? Uma cidade que é espetacular, a culinária é muito boa. E você tem uma diversidade culinária em cada região. Mas eu falaria que na serra é muito mais, com uma carne um pouquinho mais, uma preparação muito mais parecida com a mineira, né? Um pouco mais condimentado, um pouco mais gorduroso. E na costa você tem... muito fruto do mar. E uma coisa que se destaca é a utilização do plátano, né? da banana, porque o Equador já foi um dos principais exportadores de banana a nível mundial. E a gente utiliza muito, de todas as formas, banana da terra, quando ainda está verde, sabe, banana já madura e de formas diversas, e tem pratos que são espetaculares, né? Desde o patacão, o bolão de verde, que são... são produtos feitos basicamente com banana. Então, existe uma exploração super forte, muito marisco, e como te falava, pratos diversos em toda a serra que aproveitam o melhor que tem na produção. Né? Basicamente, é notório quando você estuda um pouquinho a produção que tem perto, é isso mesmo que se utiliza. Tem vários pratos típicos, por exemplo, a gente em Semana Santa come um prato que se chama fanesca. A fanesca é a junção de 12 grãos diferentes. Então, tem vários grãos. Um prato extremamente vegetariano, depois de muitos anos descobri isso, mas extremamente vegetariano. Ele utiliza também bacalhau, mas o bacalhau é um pouco diferente do que aqui. O bacalhau fresco, né? O bacalhau português é muito saboroso. Aí se utiliza um bacalhau mais seco, mais salgado, seco, sal. Mas igual é feito e é algo muito tradicional e que mistura cultura. Né? Na verdade, os indígenas consumiam algo parecido porque eles celebravam a cosecha, cosecha que se fala quando você recolhe a colheita, né, da produção. Eles celebravam a colheita da produção agrícola com esses 12 produtos que depois foi um pouco misturado com a festa religiosa quando chegaram os espanhóis. Então, você tem muita cultura detrás disso. Igual que em México, a gente celebra muito o dia dos namorados, desculpa, dos mortos. O dia dos mortos, né, o 2 de novembro. A gente faz também uma colada morada, que é feita também típica da estação, e a gente tem esse tipo de celebração também culinária. Então, a gente vem, como acho que todas as culturas, a comida muito ligada à cultura. Então, a gente tem isso muito conexo com a produção agrícola, com a região, com tudo o que a gente vê ao redor do país. Né?
Ah, legal. Então, estou ansioso para te receber aqui na minha casa.
Obrigado.
Para a gente tentar achar os ingredientes aí para a gente comer um dos pratos, né, que o senhor falou. E vamos lá. O senhor até citou rapidamente sobre a política, né? Mas nós não entramos em detalhes. Uhum. E, se eu não me engano, o último presidente do Equador chamava Rafael, certo?
Foi o penúltimo, Rafael Correa, né? Que sim, ele foi uma tendência de esquerda muito forte, né? Ele ficou bastante tempo lá em Equador, sim.
Isso, e a América do Sul, ela tem muitos políticos conhecidos, né? Serem de esquerda, desde a Venezuela, Hugo Chávez, o Maduro. Uhum. Na Bolívia também, o Evo Morales, agora na Argentina, né? E aqui no Brasil nós estamos vivenciando o presidente, né, que é de direita, que é o Bolsonaro. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre política. Qual que é a sua opinião, né, sobre os governos da nossa América do Sul? Queria ouvir um pouco do senhor.
Pergunta difícil, Marcos. Falar de política e religião sempre complica, né? Mas, minha opinião, eu acho sim que, olha... Eu acho que a América Latina viveu uma tendência de esquerda muito forte. E não falo viveu, porque acho que no extremismo esquerdista começou a nascer agora um extremismo de direita que se convirtiu em um desastre. Por quê? Porque os dois extremos nunca são bons. Acho que a gente infelizmente, mora numa... Eu te falaria, pessoalmente, penso, depois de conhecer várias regiões do planeta, acho que nós moramos em uma região privilegiada. Temos recursos muito bons, temos um clima espetacular, né? Tem um amigo meu que morava na Holanda, que ele tinha um BMW, essa história é bem interessante, né? E ele é conversível, muito lindo, mas ele tirava o carro para poder abrir ele somente 2 semanas no ano, né? Porque o resto do ano fazia muito frio. Então eu brincava com ele, precisava ter um carro assim lá. E ele brincava comigo que aqui não poderia, né? Pelo perigoso que ter propriedades e pela toda a crise e drama social que a gente vive. Mas isso reflete um pouco a realidade de todos os nossos povos. Não, acho que não é um privilégio do Brasil, não, de forma alguma. Acho que é um problema da América Latina. E te falo, além da tendência política, da crença política, acho que os extremos têm causado um impacto muito grande. Acho que as investigações que já aconteceram em toda a América Latina têm demonstrado que, um pouco além da tendência política, o principal problema é a ambição pessoal, né? Quanto que a corrupção entra em pessoal, independente da tendência política. E acho que isso que o que destrui um pouco o princípio, né? Acho que muito pouca gente, no fundo, tem a tendência política viva, ou faz com que isso realmente respeite os princípios políticos que geraram essas tendências. Acho que estão totalmente destruídos. E isso acontece pela falta de educação do povo. Bem, acho que, de alguma forma, e seguindo algumas linhas de pensamento de vários, de várias pessoas que conheço, inclusive em América Latina, é nítido que não é um bom negócio para os políticos ter uma educação superior. As pessoas com pouca educação são absolutamente manipuláveis e isso acontece em toda a nossa região. não só aqui no Brasil, acontece em Equador, acontece em Colômbia, acontece em Argentina, porque esse povo termina sendo manipulado por meias realidades, né? Por realidades parciais ou por algumas mentiras, inclusive, que não são demonstráveis, e na falta de conhecimento, na falta de procura desse conhecimento, porque a educação não é só a leitura e o conhecimento em si. A educação, acredito que vai um pouco além, vai na capacidade do ser humano de seguir aprendendo, né? De procurar informação. Imagina o que nós temos hoje, né? Com a tecnologia impressionante, a gente pode encontrar toda a informação que quiser, mas pouca gente se preocupa em buscar as bases. Te falo que muitos anos, por essa razão, eu não sigo a imprensa local. Quando vejo uma notícia, procuro ver a origem, justamente para não cair em um critério que é um critério que alguém mais tentou colocar. Às vezes puro, às vezes não tão puro, e isso termina manipulando um pouco o pensamento. Com toda essa introdução, te diria que na América Latina o que eu vejo é que nós vamos a seguir condenados a péssimos governos enquanto a gente não consiga ter um pouquinho mais de critério na base eleitoral. Se o povo não consiga estudar, se o povo não consiga entender a proposta, imagina, eu estou aqui no Brasil há 16 anos, 17 anos, eu já morei em Equador muitos anos e acompanho o Equador ativamente, né? Aí está toda a minha família, acompanho também alguns outros países pelo meu trabalho, né? De América Latina, eu vejo que sempre os políticos se eligem com meias realidades, mas enquanto o povo não tem a capacidade de exigir um plano de governo, de entender esse plano de governo, né? Vai ser manipulado, vai ser manejado pelo populismo, pelas promessas que não se cumprem, que não se podem cumprir. A gente sabe, quando escuta dessas promessas, que será muito difícil, né, de escutar, que são demagógicas, que no final do dia as pessoas terminam buscando um pouco de esperança, mas no líder, né? Buscando na imagem do líder, na cara do líder, não na proposta que eles tenham. E também termina sendo muito difícil, né? Eu falo que infelizmente, também sendo fiel um pouco à minha formação, a gente sabe que o melhor plano de governo é dar trabalho para as pessoas, né? A economia tem que rodar. E se a economia não roda, vamos ter problemas sempre. Um pouco o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né? Independente do governo, acho que, claro, que consequência de algumas decisões, obviamente, mas independente de isso, a gente tem uma economia que não consegue evoluir. Então, se o governo consegue puxar um pouquinho essa economia, acho que o restante fica um pouco mais fácil. E acho que essa é a realidade do povo, né? Enquanto eles tenham trabalho, tem um pouco mais de recursos para consumir, inclusive, enquanto vivamos em capitalismo, não vai ser diferente. Acho que o pessoal consegue, de uma forma certa, sobreviver. Isso que vemos em outros países, né? Quando a gente vê, por exemplo, um pouco o modelo de Chile, são países que têm um consumo um pouco mais forte, e isso faz com que, e as pessoas têm trabalho, então faz com que a roda se movimente e todo mundo ganhe. Então, acho que a gente precisa encontrar esse caminho, não importa do governo. Eu falo que já chegamos a um ponto onde não sei se é relevante discutir política. A política está ficando obsoleta, né? Acho que o princípio político das pessoas se perdeu um pouquinho em toda essa história. E o que tem é uma série de interesses econômicos, benefícios, etc., que a gente precisa estudar e precisamos dar capacidade intelectual ao povo para que entenda essa base, para que todos nós entendamos, e te falo, para que seja simples a comunicação. Também não adianta ter um plano de governo de 10 mil páginas, ninguém vai ler, né? Mas que seja um pouco mais simples, execuível o que é proposto, acho que isso realmente vai causar uma diferença importante em toda a América Latina, não só no Brasil.
Perfeito, perfeito, muito bom a sua opinião. Parabéns pelas palavras, falou muito bonito, e eu concordo, realmente, independe, né, essa questão de esquerda ou direita, nós estamos vivendo uma polarização hoje que não está levando a nada. E só uma pergunta para fechar esse tema, o voto no Equador é obrigatório, igual no Brasil?
O voto é obrigatório, sim, o voto é obrigatório, você tem que votar, e se você não conseguir votar, tem que justificar seu voto. Tem que justificar, pagar uma multa.
Isso entra no problema que o senhor falou, né, questão da educação. Muita gente que não tem acesso à informação acaba votando em quem prometeu, quem falou mais bonito, enfim. Aí vira uma bola de neve, mas muito bom aí o seu ponto de vista. E o senhor pretende morar aqui por mais quantos anos?
Olha, essa é uma pergunta excelente. Eu vim por 2 anos. Estou há 17. E eu falo que o mundo vai mudando, né? E as coisas vão cambiando. Então, na verdade, a gente começa a sentar raízes querendo ou sem querer. Então, eu falo, agora estou super feliz e contente em Brasil e minha família também. Então, enquanto a família esteja certa e esteja contente, acho que aí é o lar, onde a gente tem a família feliz. Então, eu pretendo seguir no Brasil enquanto minha família esteja bem, esteja contente, esteja feliz, esteja realizando seus sonhos também, porque, sem dúvida nenhuma, eu falo que Brasil tem muitas oportunidades, tem muitíssimas oportunidades, e a gente só tem de aprender a tirar elas, né? A tirar elas da bolsa e saber trabalhar elas. É difícil, acho que o cenário em Brasil é complicado. Fazer negócios em Brasil é complicado. Trabalhei já com muitos americanos, europeus, que fazem investimentos aqui, e a complexidade tributária, a complexidade legal do país é grande, mas acho que é muito generoso. O mercado é super grande também, com isso a gente consegue fazer muitas coisas. Então, sim, eu pretendo seguir no Brasil enquanto a família esteja bem, né? Porque isso acho que é a base de qualquer decisão.
Legal, legal. Espero que o senhor consiga ficar por aqui por bastante tempo. O carinho que o senhor tem para o Brasil é muito bonito. E eu queria ouvir um pouco do seu espanhol, porque eu sempre peço um ditado popular ou um provérbio, alguma coisa na língua, né, do estrangeiro, depois traduzisse para o português. Então, eu queria ouvir aí o seu sotaque. Eu não falo espanhol, mas é sempre interessante os sotaques, né, dos estrangeiros. O senhor tem um ditado popular, um provérbio?
Vou gostar muito de provérbios, né? Agora, não sei se vai vir algum na minha cabeça, mas ela sempre gostava e nos exemplificava muito com provérbios, né? A falar que, por exemplo, bom, qualquer um que agora lembrei, né? E falando um pouco das amizades, ela falava que quem com lobos se junta, a aullar aprende. Então, quer dizer que se você se junta com lobos, né, aprende a, como se fala, aullar. Putz, agora não vou saber a palavra em português, mas é fazer o som dos lobos, né, poder se conectar com eles. Então, e é igual, quando você se junta com pessoas, aprende a falar a mesma língua, né, ser em português, etc. Então, eu te falaria que isso aconteceu um pouco comigo. Quando eu consegui, minhas amizades brasileiras, consegui aprender um pouquinho mais sobre o Brasil, aprender a querer mais, inclusive, o Brasil. E acho que isso é uma grande diferença, né, para qualquer estrangeiro.
Legal. O senhor pode só repetir, por favor?
Era, a frase é, quem com lobo se junta, a aullar aprende.
Boa. E eu também peço uma música do país do estrangeiro. Pode ser uma música clássica, uma música famosa atualmente. Então, queria ouvir aí uma música. Eu vou colocar no meu Instagram, né? Lá eu coloco a música e até a sua foto para as pessoas que estão ouvindo saber com quem eu falei. Então, tem uma música aí que o senhor indica, do Equador?
Olha, bom, poderia ser várias. Eu gosto muito de... Vou te falar uma música que é típica equatoriana. O Equador tem um ritmo próprio que se chama pasillo. É a história que as pessoas dançavam com passos curtos, por isso um passo pequeno, um pasillo, né? E tem muitos pasillos muito bonitos, mas eu gosto um que eu gostava muito, que gosta ainda muito meu pai, né? E que já escutei muito em casa, que chama Invernal.
Ótimo, ótimo. Então, vou colocar na minha página do Instagram a sua foto para as pessoas te verem, e com essa música. E para fechar, eu estou sempre pedindo no final uma história engraçada, alguma coisa que o senhor passou por aqui. O senhor já contou 2 histórias legais, até do holandês, que eu achei curioso, e que o senhor foi para o Nordeste, né, essa questão da diferença do sotaque. Tem mais alguma história que o senhor pode compartilhar aqui, que é legal para as pessoas que estão escutando?
Olha, tenho algumas que, dependendo do horário, não são muito boas. Porque a gente tem
muito problemas
com a língua, porque é muito próxima. E este é um tema que termina sendo bem tricky, né? Porque se você não fala bem a língua, o falso cognato pode aparecer, né? Então, tem uma história que é muito boa, que não é minha, né? É de uma amiga que era esposa de um amigo meu expatriado, né? E vou te contar, vou aproveitar aqui, mas ela é um pouco, ela é bastante engraçada. E quando a gente chega aqui, a gente percebe rapidamente que o brasileiro fala muito com diminutivo, né? Com o inho. Então, falar como, sabe, com algumas palavras com inho. E, inclusive, eu me lembro que quando fazia aulas de português, a gente falava assim, tem por exemplo, falar Ronaldinho, todo inho, né? Ou seja, por quê? Porque é uma demonstração de carinho, né? Que pode ser. E, às vezes, também a gente fala com inho ou inha para algumas coisas, né? E, claro, isso pode ser mal entendido, né? Então, esta amiga, em algum momento, chegou a ir a um shopping e queria comprar uma camisa para o marido. Entrou na loja e perguntou se podia comprar uma camisinha para o marido. imagina a história terrível, né? Então, e ela passou uma vergonha muito grande, até que ele explicou, não, pera um pouco, que é só outra coisa, mas ela não sabia o que significava, né? Então, essa foi a história que ficou marcada, né? E a gente já teve assim de várias... Eu tenho um amigo meu que durante muito tempo fazíamos algumas piadas que eram somente para quem fala as duas línguas, né? Se consegue entender, porque realmente era esses falsos cognatos que te dá a língua, né? As palavras esquisito, por exemplo, que em espanhol significa muito bom, muito original, mas em português é muito estranho. Então, te faz cair em algumas histórias que não são boas, né? Então, a gente tem que tomar muitíssimo cuidado com essas palavras.
Gostei, o senhor fechou com chave de ouro aí. Foi muito bom falar contigo. Ótimas histórias, ótimas opiniões. O senhor é muito sábio. E obrigado, gostei muito. Não, o senhor representou muito bem o Equador. Obrigado pela conversa, tá?
Excelente, Marcos. Te agradeço muitíssimo pela entrevista, então.
Imagina, a gente vai se falando e a gente vai combinar. Eu vou te chamar o senhor vir aqui na minha casa para a gente ter a parte 2 aí, comendo o prato típico do Equador, tá bom?
Ok, te agradeço muitíssimo pelo convite.
Imagina. Um abraço, Jimmy.
Um abraço, Marcos. Até mais.
Valeu. Tchau, tchau. Até mais.
Tá, então, essa foi a conversa com o Jimmy, um cara muito legal e super inteligente, que representou muito bem o seu país. Vamos ver se dá certo a vinda dele até a minha casa para fazermos a parte 2 desse papo. A foto do Jimmy e a música escolhida por ele estão lá na página do Instagram do TP Mundo. E caso você que está me ouvindo ainda não me segue, vai lá me dar uma força, é só você buscar TP Mundo na barra de buscas que você me encontra. Lá tem a foto de todos os outros estrangeiros entrevistados e a música escolhida por eles. A gente vai ficando por aqui, agradeço a todos que estão acompanhando o projeto. Vamos que vamos, até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo.
Thank you for listening.